Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar os nossos vereadores da Comissão de Finanças e os demais vereadores que também estão presentes, embora não façam parte da comissão, que estão acompanhando esse trabalho no dia de hoje. E quero cumprimentar aos representantes do Executivo, o senhor secretário Prudêncio, Marcelo, que está conosco, mais outros funcionários do planejamento, da área da Prefeitura Municipal, nosso assessor legislativo, Simão, o público que nos acompanha, presidente Zuma, que está conosco nesse momento. Eu quero apenas cumprimentá-los e desejar que nós tenhamos uma reunião de trabalho muito profícua, onde serão apresentadas nessa audiência pública as metas do terceiro quadrimestre do ano de 2017, relativos ao nosso orçamento realizado pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Então, a minha intervenção nesse momento é apenas essa. O seu Atanásio também, que está conosco aqui, também prestigiando. Dizer da nossa satisfação de estarmos reabrindo as atividades, praticamente, da nossa Casa Legislativa, através desse tema tão importante, que é a discussão, né, desse assunto extremamente relevante para a nossa sociedade. Quinta-feira, dia 1º, teremos a nossa primeira sessão ordinária já do ano. Nós não conseguimos modificar a nossa lei orgânica em função do recesso, mas já está sendo encaminhada aí essa modificação para que a gente possa voltar mais cedo. Embora a casa tenha, na verdade, voltado mais cedo, embora a gente não tenha feito as reuniões ordinárias, mas tivemos já trabalhando já com a casa em todas as atividades, dentro daquilo que foi possível antes, no período de recesso. Bom dia, nossa presidente da comissão, Zuma, e aí eu tenho o prazer e satisfação de, após cumprimentá-los, passar para você a direção dos trabalhos. Um bom dia, bom trabalho para todos nós.
Bom dia, presidente, muito obrigada aí pela sua participação. Quero já de início cumprimentar, né, aos nobres vereadores e vereadoras que se façam presentes, os nossos membros da comissão, os que não estão apostos aqui, que possam fazer parte aqui da nossa mesa. Quero cumprimentar, né, o Poder Executivo que se faz presente, na pessoa do senhor Carlos Prudêncio, senhor Marcos Parraga e senhor José Márcio da Silva. Quero cumprimentar também o assessor legislativo, o senhor Simão, que se faz presente. Quero cumprimentar também o pessoal da live, né, o nosso público em geral, a nossa comunidade que nos acompanha. E, em nome de Deus, abrimos os trabalhos das comissões de finanças e orçamentos e informamos que essa audiência é realizada para atender ao que se perpetua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico, né, que a audiência visa o Executivo que demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre do mês de setembro a dezembro, né, terceiro quadrimestre de 2017, metas de resultados e primário e nominal. Registramos o recebimento da documentação no protocolo desta casa, no dia 22/2/2018, quinta-feira, sendo o referido documento encaminhado para o e-mail da mesa, na data, e todos os vereadores da casa, bem como a Comissão de Finanças e Orçamentos, para análise. Que haverá uma listagem das inscrições daqueles que quiserem. Então, o nosso assessor ali, o Kleber, né, Kleber, vai já estar passando, né, no plenário uma lista para quem quiser se inscrever, né? Que os inscritos poderão, né, interpelar e expor estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos. Então, todos aqueles que se inscreverem, né, poderão fazer o uso da palavra de 3 minutos. Quero também registrar a presença do repórter Ademir, que se encontra no plenário. Seja bem-vindo, o nosso repórter amigo. Bom dia. Então, já de início, passamos então a palavra para o executivo. Eu não sei, o doutor Carlos Prudêncio? Aí fiquem à vontade, né, doutor? Que o senhor venha explanar para nós aí.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Eliane Fernandes. Bom dia à vereadora Zuma, presidente da Comissão de Finanças. Bom dia, senhores vereadores, aqui presentes, tanto da comissão como aqueles que vêm contribuir na análise dos dados que vamos apresentar daqui a pouco, né? Procurando esta análise, ver os problemas que enfrentamos no primeiro ano de governo. Como bem disse a vereadora Zuma, se trata da prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2017. Este terceiro quadrimestre encerra um ano de gestão do governo do prefeito Rony Mello e do governo Carus, né? E de posse, já que os senhores têm dos outros dois quadrimestres, então temos um balanço total do ano de 2017, primeiro ano de gestão. De antemão, gostaria de agradecer a presença do meu secretário adjunto, o Marcelo Parraga, ao nosso técnico José Márcio, e também ao técnico, a técnica Shirla da Fazenda, pois todos sabem que esses balanços que efetuamos é feito concomitantemente entre as duas secretarias, a Fazenda e o Planejamento. Cabe ao Planejamento o balanço orçamentário, mas todos os dados contábeis, eles vêm da Fazenda. Então, essa interação, nesse momento, de todos os balanços, de todas as análises que fizemos, orçamento e Fazenda, resultam no material que aqui vai ser exposto. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao Zé Márcio, que vai expor as planilhas e os resultados que obtivemos nesse terceiro quadrimestre, fazer um breve relato do 2017, começando justamente pela parte que mais chama a atenção, os dados negativos que tivemos no fechamento desse ano e, portanto, no terceiro quadrimestre. Dois dados, né, que chamam a atenção é a questão que nós temos do crescimento do índice de 99,69 da nossa dívida. Né? Chegamos num limite bastante alto. E por que eu estou colocando isso agora? Porque no passar, em outras experiências que a gente teve na casa, quando nós chegávamos lá no fim com esses índices, geralmente nós temos que retornar às planilhas onde se detecta o que houve para que esse número então se torne presente. Então eu gostaria só de ressaltar isso inicialmente, porque fica mais fácil à medida que o José Márcio for relatando os números e colocando, vocês possam identificar, né, em que momento ocorreu alguns fatores que levaram a esse índice percentual. Uma das questões mais fortes é a questão de nós termos feito o reconhecimento das dívidas, ou seja, nós escrituramos. A partir de agora, as dívidas estão presentes no orçamento. Sem sua escrituração, sabíamos da existência de dívidas e, como elas não apareciam orçamentariamente, este número era irreal. Digamos, agora nós trabalhamos com o número real, que nos acende um sinal de alerta, né, para que possamos tomar as medidas de controle para que não temos para não termos maiores prejuízos. Então, só para citar para vocês, e nessa casa tramitou agora no final do ano passado, foi o reconhecimento da dívida com a RGE, e que aí já temos uma monta de 13 milhões. Se nós pegar, foi escriturado também no ano passado o INSS, em torno de 4 milhões e meio. Em precatórios, escriturados quase 37 milhões. Restos a pagar de exercícios anteriores foram 14 milhões e meio. e outras pequenas coisas, como o PEMAT, 400 e poucos mil, o que chega no montante de 67 milhões e 94 mil. Tá? Então, este é um dado negativo, o que nos dificulta na área de financiamento, né? já vamos reconhecer de antemão, dificilmente teremos oportunidade nesse momento de financiarmos principalmente obras de infraestrutura. O nosso limite, por força de lei, chega a 120% e nós já estamos com 99,69%. O que nós sobras para investir na infraestrutura, e isso já sabíamos de antemão, são os recursos livres. Né? E já existe um planejamento, principalmente quando eu falo na infraestrutura, porque a infraestrutura da cidade, a Secretaria de Obras, lida só com esse tipo de recurso. Quanto saúde e educação, os senhores sabem perfeitamente que os vinculados dão um suporte muito grande para que tenhamos eficiência nesses dois setores. E o que nos preocupa no momento é a questão da infraestrutura da cidade. Tanto é que nesse orçamento de 2018, aprovado nessa casa, já houve a nível orçamentário uma gestão de 7 milhões e meio na Secretaria de Obras, justamente porque já antevíamos essas questões que iriam acontecer. O outro dado negativo é a questão de despesa de pessoal, né? Nós já estávamos extrapolados o limite legal e, infelizmente, ela subiu. Hoje estamos fechando o quadrimestre com 61,69% e, junto com a Fazenda, então, nós fomos buscar os motivos que levaram ao crescimento desse índice, né? E todos os senhores sabem, tanto quanto nós, as consequências de mantermos esse nível fora dos padrões recomendáveis. Um deles foi a questão do crescimento vegetativo da folha de pagamento do pessoal, né? E nós investigando, também detectamos, meu secretário adjunto Marcelo, se lembrou muito, que em 2002, o último dos grandes concursos públicos que a prefeitura fez, onde lá foram inseridos no executivo mais de 200 funcionários, né? No ano de 2017, fechou esse tempo de 15 anos, o que proporciona um adicional por tempo de serviço. Isto acresceu em mais de 200 funcionários, 15%, né, na folha de pagamento. O velho e grande problema, já conhecido por todos nós, a questão do plano de carreira do magistério e o reajuste do piso nacional do magistério. Para os senhores terem uma ideia, no ano de 2017, este percentual do piso do magistério foi de 7,64%. Então, esses são alguns dados que eu trago. A questão também do comportamento negativo da receita, visto que ocorreu a redução da receita corrente líquida no segundo quadrimestre, em 240 milhões, e no terceiro, 232 milhões, né? E isto evidencia um incremento que houve de em torno de 4 milhões e 400 na receita do FPM de dezembro de 2016, no segundo quadrimestre. Yeah. Bom, essas questões que eu estou citando aqui, irão elas todas aparecer nas planilhas que o José Márcio irá apresentar aos senhores, e por isso que eu faço questão de antecipar, porque a qualquer momento nós vamos detectar ela durante a prestação desse balanço. Por enquanto, muito obrigado.
Passa a palavra, então, ao senhor Marcelo.
Bom dia, senhores. Na verdade, só gostaria de complementar os pontos que o secretário muito bem destacou, né, com destaque a questão do índice de pessoal. Nós temos que entender que o índice de pessoal é calculado com base na despesa efetiva em pessoal, mas também com base nos valores arrecadados. Então, por isso que quando o secretário destaca que os pontos que culminaram com esse aumento no final do exercício, também encontra-se uma receita que não foi confirmada. Porque no momento que se elabora o orçamento, se estabelece quanto vai se gastar e quanto vai arrecadar, né, essa composição é que diz quanto vai impactar em pessoal. E o secretário referiu um valor superior a 4 milhões, que foi de origem de repatriação de valores, que foi computado na elaboração do orçamento, né, pela gestão anterior, destacando, né, bom destacar, que esse orçamento 2017 foi elaborado em 2016. né, num outro momento, na outra gestão. Então, esse valor repatriado foi considerado para índice e não foi confirmado em 2017. Então, isso ajuda a elevar o índice de pessoal. Certo? Seria esse esclarecimento. Eu acho que os outros pontos o José Márcio vai pontuando e a gente vai discutindo, né, conforme o secretário destacou.
É, só para, como a gente não tem aqui uma metodologia rígida da apresentação, a qualquer momento que os senhores acharem por bem intervir ou algum esclarecimento ou discutir durante a explanação do José Márcio, senhores fiquem à vontade.
Tá bom, após a explanação, então fica a palavra em aberto aos vereadores.
Bom, dando início então à apresentação, referente ao terceiro quadrimestre de 2017, que corresponde ao fechamento de janeiro a dezembro de 2017. Então, são 12 meses, todo o exercício de 2017 que serão apresentados com esses números. Obedecendo, então, à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2017. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhado os principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Entre os aspectos que iremos abordar: resultado primário, receita, incluindo receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb, receitas de capital. Pelo lado da despesa, despesas correntes, despesas de capital. Abordaremos também despesas de pessoal e limites da lei de responsabilidade fiscal. Despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. Despesas com ações e serviços públicos de saúde. Análise da dívida pública e resultado nominal. Iniciaremos então com o resultado primário, onde as receitas correntes, uma previsão inicial de 246 milhões e foi realizado 255.552.882 reais. Tivemos aí um crescimento com relação à previsão inicial de 3,62%. Retirando as deduções e rendimentos com aplicações, nós tivemos uma receita primária de 231.350.040 reais, crescimento de 2,53%, uma variação com relação à previsão inicial. Com relação às receitas de capital, nós tínhamos uma previsão de 3 milhões ali, correspondente ao PEMAT, que não foi executado no ano de 2017, e tivemos somente a receita de capital 16.936.093 centavos, com relação à alienação de bens referente a carneiras de cemitério. Nos resultou receita primária total, tivemos 231.350.040.81 reais. Com relação às despesas, previsão atualizada no orçamento, 236 milhões de despesas. Realizado, foram liquidadas 219.260.233 reais e 7 centavos. Com relação ao orçamento, a dotação atualizada ficou 7,4 abaixo do autorizado no orçamento. Discriminando a despesa de capital, onde estava previsto 12.482.000, foram realizadas somente 8 milhões e 31 mil. Destas despesas de capital, foram 2.723.874 reais e 46 centavos, correspondente a investimentos, menos 61,12% no previsto em dotação orçamentária. Com relação à amortização da dívida, estava previsto 5.476.000 e se amortizou 5.308.000. Com relação então, ao resultado primário, onde se considera a receita primária e se deduz as despesas primárias, o resultado primário correspondeu a 9.365.000 R$ 933,28. Então, aqui nós tivemos um superávit primário. Abordando, então, a receita, vamos discriminá-la. Nós temos receitas correntes, então, que totalizaram 255 milhões, onde estava previsto 246 milhões. Tivemos um acréscimo aqui, então, uma variação de 3,62%, onde nós tivemos uma das mais importantes, a receita tributária, que corresponde ao esforço da arrecadação próprio do município, onde se arrecadou R$ 38.884.703,84. Comparando com a previsão para 2017, que era de 34 milhões, nós tivemos um acréscimo aí de 14,21%. Receita de contribuições. Foi realizado R$ 4.542.000. Receita patrimonial. Foi realizado R$ 2.049.023. Aqui na patrimonial nós tivemos comparando com a previsão, 160,57% acima da previsão. Isso porque o orçamento que foi aprovado na gestão anterior, em 2016, ainda não foi toda prevista a receita patrimonial aqui, principalmente rendimentos bancários. Por isso que salta aos olhos essa arrecadação bem a maior do previsto. Receita de serviços, nós tínhamos uma previsão de 147 mil e arrecadamos 78.694, menos 46,56% do previsto. As transferências correntes, onde estava previsto 186 milhões, foram transferidos R$ 200.296.176,81. Crescimento de 7,14% comparado com o previsto. Outras receitas correntes, R$ 21.033.000, estava previsto, e somente R$ 9.701.443,22, menos 53,88%. Com relação às receitas de capital, já havíamos abordado anteriormente. Deduções da receita para formação do Fundeb, R$ 22.701.218,52. Total da receita arrecadada no ano de 2017, R$ 232.868.601,09. Comparando com a previsão orçamentária para o ano 2017, tivemos 1,72% de acréscimo.
Só assim para esclarecimento, Márcio.
Sim.
Há condições de dizer, dentro da receita patrimonial, o que foi aumentado aí de patrimônio, esses 2 milhões, o que mais ou menos você consegue saber o que a prefeitura adquiriu?
Na realidade, essa receita patrimonial corresponde, vereador, à locação de imóveis públicos e rendimentos bancários. No caso, não foi previsto rendimentos bancários no orçamento, por isso que teve essa diferença. Não houve a previsão desse rendimento bancário.
Patrimônio, o que foi adquirido?
Não seria enquadrado nesta receita, não.
Não é isso?
Não seria isto.
Porque locação não é patrimônio da prefeitura.
Locação corresponde a enquadrada em receita patrimonial, locação de imóveis.
Tá. Tá bem. E na questão assim das outras receitas, assim, que se esperava 21 milhões e caiu para 9, perdeu. Aí, o que aconteceu?
Nessa receita de 21 milhões que havia previsão, pelo que eu tenho conhecimento, essa previsão seria de 21 milhões, porque se previa fazer leilões de veículos e imóveis públicos. E isso não ocorreu. Isto ainda é um pensamento do governo anterior, e se começou a se desenhar isso, não se teve continuidade nessa questão. É, uma outra questão que o Marcelo me lembrou aqui, com relação a... Foi enquadrado em outras receitas correntes aqui, que não se confirmaram. Acho que teve uma questão aqui, porque essa receita não... Receitas diversas não incide no orçamento da Câmara. Então, talvez foi uma manobra de, para não dispor todo o recurso para o orçamento da Câmara também.
Doutor Fernando, se me permite, né, o que o José Márcio apontou, é importante que a gente jogue limpo, jogue claro com esta casa, né, que nós identificamos não só esse caso, né, onde algumas receitas foram previstas dentro de uma modalidade que não incide os 6% do legislativo, é uma forma de maquiar o orçamento, entendeu? Então, assim, este ano onde nós elaboramos o orçamento nosso, nós trabalhamos com os números reais. Independente de incidir ou não na transferência para a Câmara, a receita foi programada dentro daquilo que a gente pretende realizar. Então, quando o senhor questiona essa não realização de 21 milhões previsto, muito provavelmente tem ali alguma maquiagem para não incidir no valor de repasse do Legislativo.
Tudo bem. Deixa uma duvidazinha aqui.
É que chama atenção, né? E aí a gente pede para esclarecer, a gente está aqui para isso, né?
É só para a gente poder pontuar aqui, até agora, a gente chega, pelo menos pela explanação, a gente pode concluir que houve um aumento de receita corrente em torno de 9 milhões, que resultou num resultado primário de mesma monta, 9 milhões. Podemos pensar assim? O resultado, tivemos um aumento de receita corrente em torno de 9 milhões, que regula com um resultado primário de 9 milhões, que seria a diferença entre o recebido e o efetivamente gasto. Poderíamos dizer assim? Até o presente momento, teríamos 9 milhões de plus. Entrou mais dinheiro do que o previsto, e esse dinheiro que entrou previsto a mais resultou efetivamente no aumento do resultado primário. Por enquanto, podemos pensar assim até a explanação. Perfeito, obrigado.
Correto, vereador. O resultado primário...
Pois não. Só uma duvidazinha, quando passasse lá no PEMAT, que não se realizou, eu não entendi como é que não se realizou o PEMAT, se é um programa que está implantado na prefeitura.
Sim. Bom, doutor, tenho propriedade para falar porque eu estou frente ao programa agora, nessa nova gestão. E o que a gente tem para explanar para essa casa é que quando nós recebemos a gestão do PEMAT, nós identificamos vários pontos, vários processos de aquisição que estavam, digamos assim, um tanto quanto deixando a desejar em questões legais. Nós instauramos os processos administrativos para verificação e muitos deles foram suspensos, né? Felizmente não havia sido feito nenhum pagamento, né? Nós tínhamos o processo de georreferenciamento, que era na monta de quase 3 milhões, né? Que apresentaram algumas irregularidades, e felizmente nós não levamos adiante. Nós optamos por fazer um novo processo licitatório, né? Avalizado por nós, pela nova equipe, né? Então isso justifica o porquê que durante todo o ano de 2017 o PEMAT ficou parado. Nós conseguimos fazer uma análise daquilo que, de simples aquisições, digamos, não consultorias, mas carros que nós compramos, máquinas, computadores, e nós conseguimos, no final de dezembro, pagar um montante de R$400 mil. Né? E isso foi adquirido pela legislação anterior, mas nós avalizamos e vimos que estavam corretos os processos licitatórios. Os demais processos licitatórios, nós, na dúvida e diante de alguma de ser responsabilizado por alguma irregularidade, nós decidimos por suspendê-los e licitar novamente.
Esses 400 mil não aparecem aqui neste relatório porque correspondem a restos a pagar. Foi adquirido ainda em 2016, né, Marcelo? 2016.
Estávamos aqui na casa quando aprovamos o PEMAT, que era um programa vindo do Executivo. E a gente sabe que no ano retrasado se comprou, como tu disseste, computadores, material todo para instalar o PEMAT. E agora veio zero o PEMAT, entende? A tua explicação está ótima, tudo bem, mas para a gente que não sabe, até agora não chegou nessa casa que tinha sido suspenso o programa. Né? Então a gente fica assim, ó, por que que tá em zero o programa?
O programa não foi suspenso. Algumas ações foram, sim, foram canceladas e vão ser licitadas novamente.
Canceladas. Né? Tá bem,
o
tá bem,
próprio
tá bem,
georreferenciamento,
chamou atenção,
a planta genérica de valores, a gente
nós
vai...
Nós sabendo agora, momento. Né? Estamos sabendo agora, certo. Por ti aí.
Não, ainda está ativo e nós vamos implementar, porque isso implica diretamente no aumento da arrecadação, isso é importante, considerando os índices que nós chegamos agora nesse 2017.
Bem, inclusive, uma das coisas importantes que vinha nesse programa seria a reavaliação imobiliária.
Exatamente,
da, né? Já que seria a vantagem maior, né, que hoje deve existir 25% de construções, né, que a prefeitura não cobra IPTU, não, coisas que estão, né, escondidas, vamos dizer, e isso aí resolveria dentro desse programa. Então, quando a gente aprovou aqui, a gente sabia que isso, vamos dizer, levaria a uma receita muito grande depois para o município, embora fosse um programa bastante caro, né, bastante elevado o valor, né, mas depois beneficiaria porque botaria em dia a planta imobiliária de Uruguaiana. Né?
Exatamente. Claro. O PEMAT, o propósito dele é justamente esse, incrementar a receita do município. Então, ele tem as linhas de georreferenciamento, de planta genérica de valores, de a atualização da base imobiliária. Né? Por um exemplo, a planta genérica de valores há 20 anos não está atualizada. Veja o quanto o município deixa arrecadar.
A gente está falando de quanto?
Desculpa, Verdade.
A gente está falando de um montante de quanto previsto para a arrecadação do PEMAT?
O PEMAT, um incremento em 4 anos de 25%.
Em cima de qual base de
em
cálculo?
Em cima dos valores que é da arrecadação atual, antes da implementação. A gente trabalha com o valor da arrecadação do último exercício e após início da implementação.
Está falando de IPTU. Não.
Não, incide em tudo. Incide em tudo. Tudo aquilo relacionado a tributário.
Tributário ISS, nosso.
Isso.
Um tributário nosso.
Isso. Em 25% tá. Após 4 anos.
IPTU e ISS.
Isso.
Nosso.
Isso.
Prosseguindo então com a... É interessante colocar também que o PEMAG promove também uma justiça fiscal, né, com relação à planta de valores. Bom, prosseguindo então, com relação à receita tributária, nós tivemos o IPTU com uma arrecadação de R$ 7.447.163,00. Onde estava previsto R$ 7.435.000, um crescimento de 0,16% com relação à previsão. O imposto de renda retido na fonte, nós tivemos uma arrecadação de R$ 7.106.159,30, comparando com a previsão de R$ 5.364.000, tivemos um crescimento de 32,47%. Com relação do imposto sobre tramitação de bens imóveis, o ITBI, nós tivemos uma arrecadação de R$ 3.692.206,60, comparando com a previsão de R$ 3.697.000, um decréscimo de 0,14%. O imposto sobre serviços, qualquer natureza, tivemos uma arrecadação de R$ 13.582.391,30, um crescimento de 10,07% comparado à previsão anual. Com relação a taxas, também tivemos um crescimento de 35,43%, atingindo uma arrecadação de R$ 7.056.000, discriminadas como taxa por exercício do poder de polícia, R$ 1.731.000, taxa por prestação de serviço, R$ 5.325.000. O total de receitas tributárias, R$ 38.884.703,84. Um crescimento de 14,21% com relação à previsão anual.
As taxas de poder de polícia são multas?
Sim, são as multas. Depois, a receita de contribuições. Nós temos a contribuição para custeio da iluminação pública. onde havia uma previsão no orçamento de 2017 de R$ 3.662.600, e efetivamente foi realizado R$ 4.542.841,18, 24,03% acima do previsto. Entramos, então, em transferências correntes da União.
Deixa eu só uma intervençãozinha antes. Só a título de esclarecimento, dentre as taxas para prestação de serviço, houve um incremento de R$ 1.250.000, mais ou menos. Tá? Aumento em relação ao previsto. Dentro dessas taxas para prestação de serviços, existe uma taxa que tem despertado a preocupação, que é a taxa de lixo. Tá? A taxa de lixo, ela, em 2014, ela tinha um valor. Em 2014, foi aprovada uma lei que alterou os valores da taxa de lixo. Aumentou bastante a taxa de lixo. Essa lei, ela tinha um condicionante que, caso não implementado, revogaria a própria lei. Esse condicionante não foi implementado. E a data para revogação, para autorrevogação da própria lei, era de 12 meses. Quer dizer que em 2015 a lei ficaria revogada, ela não poderia ser cobrada em 2016, 2017. Entretanto, tal revogação de lei não foi percebida ou foi ignorada deliberadamente naqueles anos. Hoje, houve uma tentativa de se revogar aqueles dispositivos e, em comissão, eu, como relator, apontei que não poderia ser revogada uma lei que já estava autorrevogada. E sugeri que não fosse cobrado de Uruguaiana os valores posteriores, e sim os valores anteriores, que são bem mais baixos. Por um motivo muito simples. Não se pode cobrar nada cuja lei não autorize. E se a lei foi autorrevogada, não poderia ser cobrada. Aí entram duas perguntas. Em 2018, os valores que foram cobrados são os valores anteriores ou os valores atuais? E a segunda pergunta é se vocês têm noção do quanto seria, de quanto foi o impacto dessa diferença e quanto isso pode provavelmente interferir nas próximas receitas. Fiz uma explanação geral da coisa. Vocês sabem se foi cobrado o valor posterior ou o mesmo valor que está sendo cobrado?
Continua sendo considerado o mesmo valor, a mesma base, né, e não foi cogitado a redução alguma.
Mas vocês conhecem o tema que eu estou me referindo?
Não, eu lhe digo que não saberia lhe dizer desse condicionante.
Não,
nós trabalhamos
não conhece
com a mesma base aprovada originalmente, os mesmos valores, tudo.
Tá. Eu comuniquei à administração sobre essa questão e eu vou até me dirigir a vocês posteriormente. Eu acredito que não seja muito difícil da gente fazer uma estimativa da diferença entre as duas tabelas. Não deve ser muito difícil, ou seria?
Mas, assim, mesmo eu, particularmente não tendo conhecimento, eu lhe coloco minha posição que me preocupa essa questão, porque diante do quadro que a gente se encontra, econômico, financeiro, qualquer redução de receita vai gerar algum problema, com
mas
certeza.
Aí seria um problema de legislação, tá? Aí já não entra... Aí seria um problema de administração, não é um problema das pessoas, não é um problema da população, né? Independentemente de qualquer problema que os entes públicos têm, o município, o Estado e União, as pessoas não podem ser tributadas acima do que a lei permite. Isso é um fato. Tá? Se nós temos um problema, nós não podemos simplesmente ignorá-lo. Né? E encarar um problema de frente é a melhor maneira de você poder resolvê-lo. Porque você tapando o sol com a peneira, o que vai acontecer é que vai se gerar um passivo ano a ano. Ano a ano, até que venha uma ação coletiva pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública que obrigue a devolver isso de forma imediata ou parcelada e complicando mais ainda. O problema tem que ser encarado de frente. É igual uma doença. Se tem uma doença, a gente tem que ter o diagnóstico, senão a gente não consegue curar esse problema. Mas eu vou consultar vocês, pelo menos fazer uma estimativa. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador, presidente dessa casa, Irani Coelho.
Obrigado, presidente. Obrigado. Esse é um assunto que também me preocupa, me preocupa, porque hoje nós não temos uma lei que se sirva de base para o recolhimento da taxa do lixo. Porque essa lei, ela se autodestruiu em um ano. Né? Enfrentar o problema de frente é a solução, é essa. E o que nós estamos carentes? Carentes de que seja encaminhado para cá, já que não se pode haver uma dispensa de receita, enfim, que possa trazer novos índices para a cobrança da taxa do lixo. Acho que tem que ser reapresentada uma nova tabela para poder justificar. Aí você parou o problema. No momento que você tem uma legislação para aplicar como base, os valores anteriores não serão cobrados. Os carnês estarão desatualizados. Então, esse é um fato que chama atenção e que isso vai implicar exatamente num posicionamento do executivo para que essa tá virando uma despesa para o município. Quando for aplicado efetivamente ao pé da letra, através da justiça, esse cidadão deverá ser ressarcido dessa cobrança que vem sendo feita lá desde 2015. E uma outra sugestão, se falar em PEMAT, PEMAT serve para modernizar a casa, modernizar o sistema para poder cobrar com mais eficiência e eficácia, uma discussão que se tem é que essa taxa do lixo, junto com a taxa do IPTU, 60% das pessoas hoje não pagam e não recolhem IPTU. E ao não recolher o IPTU, também não recolhe a taxa do lixo, porque ela está atrelada no mesmo talão, no mesmo carnê de cobrança. Então, rever isso, porque às vezes a pessoa pode optar, apesar da crise, eu vou pagar uma coisa, não vou pagar outra. Olha, meu IPTU eu vou segurar, mas a taxa do lixo, essa que passa na frente da minha casa todos os dias, eu tenho a obrigação de pagar. Entendeu? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que repensar já nessa nova lei que eu acho que deverá ser encaminhada aqui para a gente discutir. Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador Fernando Tarragon.
Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Eu acho que é bom quando a gente tem o histórico da casa aqui, e a MECAB nesse momento, porque eu participei, né, da votação dessa lei da taxa do lixo. E o que aconteceu? Porque a resolução para o lixo de Uruguaiana, na ocasião, era o rebordo do lixo. Né? Nós tínhamos que fazer o rebordo do lixo e isto, até hoje, é muito caro. A parte do lixo, a taxa fica cara por causa que nós temos que levar o lixo embora de Uruguaiana. Para que isso, vamos dizer assim, encerrasse, e a gente votou, vamos dizer, olha, vai ter que pagar porque o lixo vai ter que ir embora de Uruguaiana, não vai poder ficar nas nossas ruas, não vai poder ficar no lixão, não vai poder ficar na beira do rio, quer dizer, tem que ir para um lugar. Então, a gente votou com uma trava, né, de que isso seria por um ano, para que se tomassem soluções que não fossem fazer o rebordo do lixo, que fosse, né, uma ação mais, que fosse mais barato para a Uruguaiana. E aí, então, se votaria uma nova lei. O que acontece? É que até hoje, né, está sendo levado o lixo e a prefeitura está tendo as mesmas despesas. Então, assim, a população de Uruguaiana está pagando para levar o lixo embora de Uruguaiana. Não é a questão de recolhimento do lixo, é mandar o lixo embora de Uruguaiana. E essa solução é que nós tivemos, assim, várias reuniões nessa casa, tivemos audiência pública nessa casa. Então, o fato, assim, de que Uruguaiana não tem um terreno que possa ser um aterro sanitário, não existe local onde não haja contaminação do lençol freático. Todo Uruguaiana, o lençol freático é muito superficial. Então, não se consegue um terreno, não se consegue por aí fazer um aterro sanitário em Uruguaiana. E disso aí foi se elevando. Eu acho assim, ó, que essa casa, como falou o vereador Eric Lins, Né? A população não tem a culpa, entende? De ainda, né, a Uruguaiana não resolver o problema do lixo. Mas eu acho que entre a prefeitura e essa casa, nós temos que, dentro desse ano, 2018, tomar uma iniciativa de que alguma coisa seja feita. Se não pode fazer aterro sanitário, vamos partir para outro, né? Para cremação, para fazer usina de gás, qualquer coisa, mas que se resolva em Uruguaiana. Mesmo que seja, porque os valores, 300 mil por mês para levar o lixo de Uruguaiana. 300 mil, não é pouca coisa. Talvez agora seja mais até, seja mais, como está dizendo o secretário, seja mais que isso. Então, 500 mil para levar o lixo de Uruguaiana por mês. Então, nós temos que tomar uma iniciativa. Essa casa tem que tomar essa iniciativa. Eu acho que, nesse momento, o que conta é isso, é resolvermos uma outra direção para o lixo de Uruguaiana, e não o rebote, porque esse está sendo caro demais. Isso está muito caro para o Uruguaiana.
Passo a palavra ao vereador Wilson Brites.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, executivo, nessa mesma linha de raciocínio do vereador Fernando, que a gente se refere, o ano de 2017 a gente falou muito sobre a questão do lixo, tanto o executivo como o legislativo. O próprio executivo mandou um projeto para esta casa sobre a destinação final do lixo, só que nós não podemos aprovar um projeto ao qual culpa e é no munícipe. É, que ele tenha que pagar multa, que ele tenha que pagar isso porque ele fez. Mas nós não temos a destinação final do lixo, a não ser dessa empresa que faz o transbordo até Candiota. Bom, foi se tornando vários lixões pela cidade, né? Não tem lugar que não tenha um lixão, um pequeno lixão, e cada vez aumenta mais. Então essa é uma parte crucial da administração que tem que, esse ano de 2018, junto com o Poder Legislativo, né, e buscar uma forma de dar uma destinação final do lixo. Nós temos que ter, porque não tem destinação final. Aí ela acaba indo para pequenos lixões e vão se formando pela cidade. Tanto do lixo eletrônico, até o lixo eletrônico já vai, também passa uma, né, tem um acerto com o meio ambiente, mas o lixo que as pessoas tiram da sua casa, ela não tem destinação, não tem. Ela, a empresa que retira o lixo, eles só levam o que está coletado em bolsinhas na frente da residência. O restante vai para a rua e vai se formar pequenas lixões. Então, um cuidado muito grande que nós temos que tomar esse ano de 2018. Obrigado.
Vou pegar um gancho aqui, fazer uma participação rápida em relação à palavra dos nobres vereadores, em relação ao nosso lixo, que é um problema bastante grave para nós, comunidade uruguaienense, só que esse problema já se arrasta há alguns anos. E 2017, eu acredito que foi um período muito curto ainda para o nosso executivo ter soluções e destinação para o nosso lixo. Eu acredito que, em nome desta casa, com o nosso presidente Irani, e juntamente com o executivo, que existe uma grande parceria, eu acredito que esse ano, quiçá nós conseguimos, né, ter uma destinação, porque a taxa de lixo ela tem que ser cobrada. Ou esse lixo vai ser destinado para a Candiota, como está sendo, ou para nós termos o nosso aterro sanitário em Uruguaiana para que esse lixo venha a ser despedido. E também reeducarmos a nossa comunidade em relação à destinação dos nossos lixos. Porque é só encontrar um terreno baldio, ali já se torna depósito de lixo. Então, começando em casa, né? Começando de casa, para externar para fora esse grande problema. Não nos eximimos da cobrança de taxa de lixo. Claro que temos que cobrar, porque é um serviço que é oferecido à nossa comunidade. Muito obrigado.
Presidente, só para encerrar.
Pois não, vereador Eric.
Em termos de prestação de contas, tá? Em termos do que nós estamos tratando hoje, independentemente se Uruguaiana vai ter aterro sanitário, se vai ter industrialização do lixo, que são as coisas previstas na lei de 2015, independentemente disso, na lei complementar. Fato é que essa lei perdeu sua vigência um ano depois e permaneceu sendo cobrada em 2016 e 2017, lesando, né, talvez por um descuido, vamos pensar assim, a população de Uruguaiana. Esse valor que foi cobrado para mais vai ter que ser devolvido de alguma forma para as pessoas, em termos de parcelamento, em termos de depósito direto, muito provavelmente vai ser parcelamento em cima da própria, do própria taxa de lixo atual. Isso vai ter uma compensação, como o vereador Irani falou. Isso vai refletir amanhã, aqui, nessa mesma prestação de contas. E eu gostaria que isso fosse levado à administração, mais uma vez, como eu já propus anteriormente, como eu já entreguei documentos sobre isso, porque isso influencia e impacta no orçamento. Então, é só voltando aqui para o assunto mesmo, que é finanças, gostaria que isso fosse levado para que pudesse ser tratado da melhor forma possível. Obrigado.
Só dois esclarecimentos bem rápidos. Em cima do que o vereador Eric Lins coloca, realmente eu tinha, em uma outra reunião, o senhor já tinha abordado esse assunto, e eu me comprometo em despachar pessoalmente com o secretário de administração, alertando novamente dessa preocupação em função do que foi exposto aqui. Eu, pessoalmente, hoje, se for possível, ainda vou despachar esta questão com ele. É um compromisso meu. Quanto à questão da destinação final dos resíduos sólidos da cidade, só a nível de esclarecimento, o Poder Executivo já trabalhou no ano de 2017. Só para deixar os senhores um pouco mais preocupados, nós achamos um absurdo a questão desse transbordo. Onera a população e onera os cofres públicos, ele tem um elevadíssimo custo, né? Não é a maneira mais adequada, mas já estamos tratando em outras propostas do destino final do lixo. E provavelmente ela não será aterro sanitário, estamos em busca de novas tecnologias. Eu, no final do ano passado, estive em Porto Alegre e amanhã estarei indo novamente com uma outra empresa que está propondo uma solução definitiva para a Uruguaiana. Estamos examinando propostas, mas sempre junto à FEPAM, o órgão licenciador e avalizador da melhor proposta que a Uruguaiana poderá ter para a destinação final dos resíduos sólidos. Então, assim, ó, só a nível de tranquilizar, por enquanto a gente não tem divulgado essa matéria, porque é de costume nosso não levantarmos falsas expectativas em função dessa solução. Mas posso garantir a vocês que mais de 8 meses a gente trabalha nisso e coube a mim esta tarefa, né, que o prefeito particularmente me levou, iniciou com uma comissão do destino final da coleta dos resíduos sólidos, que nós temos que fazer um novo processo licitatório, e neste trajeto, então, o prefeito incumbiu a minha pessoa a busca dessa solução. E desde lá nós estamos trabalhando, e quero acreditar, com todo otimismo já de 8 meses de trabalho, que ainda esse semestre teremos uma novidade a respeito desse assunto.
Dando continuidade, então, vamos tratar das transferências correntes da União. Transferência do FPM, onde estava previsto 42 milhões, se transferiu para o município 45.263.000, 6,11% acima do previsto. Esta transferência é uma das mais significativas relacionada a valores, 45 milhões. Com relação à cota, parte do ITR, foram transferidos R$4.285.356,89, 2,28% acima do previsto. Cota à parte da Lei Complementar 87, Lei Candir, foram transferidos R$349.984. Cota à parte compensação financiamento recursos naturais, foram transferidos R$537.015,09, 1,59% acima. Com relação à PAB, parte fixa, essa é uma transferência da saúde. Foram transferidos R$3.005.016, 13,07% acima do previsto. Com relação à PAB, parte variável. O PAB corresponde ao piso da atenção básica, tá? foram transferidos R$ 2.430.656,56, 46,57% acima do previsto. Foram transferidos também transferências de alta e média complexidade, 75 mil, onde não havia previsão para essa transferência. Outras transferências do SUS foram R$ 10.856.536,64, 42,94% acima do previsto. Com relação a transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, foi transferido R$ 1.770.647,44, onde estava previsto R$ 940.310, 88,30% acima do previsto. Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 6.433.886,70, 10,34% acima do que estava previsto. Transferências de convênio, não havia previsão inicial. A União transferiu R$ 714.775,76. Outras transferências da União atingiram R$ 330.876, 26,62% acima do previsto inicialmente. Com relação às transferências correntes do Estado, onde uma das mais significativas com questão de valores é a ICMS. ICMS foi transferido R$ 56.518.302,85, 19,36% acima do previsto. IPVA, R$ 9.984.785,59. O IPVA ficou um pouco abaixo do previsto, menos 2,72%. Quota parte do IPI exportação corresponde a R$ 853.703,10, também ficou abaixo do previsto em 7,43%. Cota à parte do CID, R$ 215.447,15. Esse ficou bem acima do previsto, em 261,81%. Transferências do Fundo Estadual da Saúde, FES, ficou bem abaixo do esperado, onde atingiu o índice de 59,55% abaixo do esperado, onde havia uma previsão de R$ 3.765.000 e o Estado transferiu para a saúde R$ 1.523.130. Aí tem um parêntese, o município estava no CADIN, né? No CADIN, e daí impossibilitou, que é o cadastro do Estado, né? Negativo, impossibilitou essas transferências do Estado. Agora deve ser regularizado e esses recursos devem ser transferidos para o município.
Só uma parte com relação ao CADIN, que nós acompanhamos de perto, né? O CADIN é o SPC, digamos assim, das prefeituras, né? E no momento em que o município está incluso no CADIN, algumas transferências ficam represadas, né? Bloqueadas até que seja regularizado. E quando nós assumimos, o município chegou a ter 35 pendências no CADIN. Então, deu-se início então, a um trabalho árduo de regularização, prestação de contas que estavam regulares, valores que não tinham sido gastos, né? E nós conseguimos, final do ano passado, estar listo, quites. Então, a previsão é que esses valores represados comecem a vir efetivamente agora, já nos primeiros meses de 2018.
Só uma perguntinha, esses valores, eles vêm integral, como seria, ou vêm por partes?
Dependendo da secretaria e dos valores do Estado. Geralmente, quando é um valor expressivo, assim, eles costumam fazer em algumas parcelas, né? Mesmo sendo direito nosso e referente a exercícios anteriores, como é um montante significativo, eles fazem alguns lotes de liberação.
Tá bom. Obrigada.
José Márcio. José Márcio, o vereador, saber o que é o CID.
O CID é cota parte contribuição por intervenção do domínio econômico.
Do CID,
Eu não tenho um exemplo para... É arrecadada pelo Estado, né? Essa. Transferências dos convênios do Estado foram transferidos R$1.650.266,50. Outras transferências do Estado, R$444.303,28. Transferências correntes de pessoas. Aí nós temos o Fundical, onde foram transferidos R$390.773,64. Eventuais R$358.211,24. Funrebom, R$435.877,19. Transferências do Fundeb.
O Funrebom presta conta à prefeitura ou não?
Sim.
Presta.
Transferências do Fundeb. Os valores recebidos do Fundeb, R$51.868.015,84. Ficou abaixo da previsão, que era de 55 milhões, menos 5,78%. Qual a contribuição do município para o Fundeb? Foi R$22.701.218,52. Isso corresponde a todos os valores que deveriam vir 100%, entre eles ITR, ICMS, FPM, deveria vir os 100%, vem aos 80%, fica 20% retido para a contribuição do município para o Fundeb. Depois o fundo transfere todo o valor, que é os 51 milhões. Lá ficou um pouco abaixo esse valor do previsto. Com relação à despesa, então, nós tivemos uma despesa liquidada até o terceiro quadrimestre, seria todo o ano de 2017, despesa corrente R$ 260.233. A receita ali, nós tivemos de R$ 232.868.601,09. Discriminando as despesas correntes, R$ 151.000.000 despesa de pessoal, encargos sociais, isso todo o município, incluindo o legislativo. Não tivemos juros e encargos da dívida. Outras despesas correntes, R$ 67.541.211,30. Despesa de capital, R$ 8.031.000. Correspondendo a investimentos, R$ 2.723.000. E amortização da dívida, R$ 5.308.000. Total da despesa, R$ 227.292.182,83. Ficou menos 8,81% com relação à dotação atualizada. Deduzindo a receita da despesa, nos dá um resultado orçamentário positivo de R$ 5.576.418,26. Entramos então na receita corrente líquida, onde consideramos as receitas correntes que atingiram R$ 255.552.882,68, deduzindo a dedução da receita para a formação do Fundeb, R$ 22.701.218,52, nos resulta em uma receita corrente líquida de R$ 232.851.664,16. Despesas de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa liquidada de pessoal atingiu a R$ 143.649.987,27. Comprometimento da RCL nos últimos 12 meses, 61,69%. Estamos, então, acima do limite legal de 54%. O legislativo, R$ 6.749.981,00, 2,9% da RCL. O consolidado do município atingiu 64,59% com comprometimento da RCL nos últimos 12 meses com despesa de pessoal. Entramos, então, na aplicação... Uma
perguntinha.
Senhor, as despesas de RPV com o pessoal estão aqui nesse quadro ou não? Não? É separado?
É separado. Separado.
O comprometimento do RCL, tá, para o pagamento de pessoal, em relação ao último demonstrativo, subiu ou diminuiu?
58,85% o último demonstrativo, com relação a percentual. Se nós formos pensar em valores reais, era 141 milhões e alguma coisa. Uma diferença de quase 2 milhões, diferença de 4 meses. Né?
Muito me preocupa o andamento do orçamento das finanças de Uruguaiana. Isso já me preocupava antes de eu ser vereador. Logo que eu cheguei na cidade, eu percebi que a coisa estava bem desgringolada, vamos botar assim. Desde o último demonstrativo, aumentou-se 3% do total, em termos absolutos. Né? Não estou falando 3% da porcentagem, 3% seriamente falando. E a projeção é que continue aumentando. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê uma série de instrumentos, medidas, comportamentos da administração pública para se reduzir isso aqui, inclusive dar prazos para que isso aconteça. Isso aqui já tá fora há muito tempo. E eu percebi nesse último demonstrativo que no último ano houve saltos estratosféricos não só na dívida pública quanto nos gastos com pessoal. E aí eu preciso fazer a pergunta. Dentre aquelas medidas que a LRF prevê para redução do limite, do comprometimento da RCL com o gasto com pessoal, aquelas medidas estão sendo tomadas, qual é o plano? Qual é o plano para que se restaure os níveis saudáveis das finanças públicas, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal?
Eu gostaria de acrescentar, que exatamente essa reunião, essa audiência que nós estamos tendo hoje aqui na Câmara, no final dessa audiência, a Câmara envia para a Prefeitura as medidas que ela acha que devem ser tomadas, que são essas medidas. E nós temos visto isso, que esse relatório vai para a prefeitura e é ignorado. Todas as questões que a gente manda todos os anos, que a gente participa aqui da Comissão de Finanças, né, a gente tem colocado as indicações, né, que devem ser previstas dentro do sistema de responsabilidade fiscal e simplesmente não há uma resposta da prefeitura. E é nesse sentido que o vereador está falando, né, de que nós não estamos enxergando, né, uma resposta da prefeitura às indicações que se dão e que são feitas dentro da lei da responsabilidade fiscal, né, para que a prefeitura tome as suas atitudes. Isso não é do governo de hoje, mas de vários governos que vêm se sucedendo, né, e que não dão a importância. E por isso, essa reunião aqui hoje com vocês, a gente esclarece muita coisa, a gente tira muita dúvida, mas a finalidade mesmo desta reunião é de que aquilo que é indicado pela Câmara, pela nossa Comissão de Finanças, seja acatado pela administração. E não tá acontecendo isso. Tem razão o vereador Eric Lins quando coloca esse posicionamento que foi feito nesse momento.
Doutor Fernando, demais vereadores, inicialmente eu gostaria de dizer que vocês podem ficar tranquilos, né, que é o perfil dessa gestão é justamente ser parceiro. E este é o primeiro ano que a gente está demonstrando para vocês encerramento e as medidas indicadas, né, sendo aquelas estabelecidas na 101, o município já está, desde o momento em que nós chegamos a esses valores, esses números, esses índices, nós já reimplantamos, né, porque quando o município assumiu, ele encontrou um cenário e teve que adotar medidas. Aí eu cito o exemplo de comissão de avaliação da folha, questão dos valores de cargos de comissão que foram reduzidos e os valores dos vencimentos. Então, no momento que nós apresentamos ao prefeito esses índices de pessoal, essas medidas já começaram a ser implantadas. Estudo de gastos e valores, a ideia é justamente trabalhar, a partir de identificar o problema, trabalhar na solução. Né? Então, eu quero deixar bem tranquilo, nós gostaríamos de deixar bem tranquilo vocês, que aquilo que for...
Agora em janeiro, né, vem o que não está ainda aqui, que isso aqui é encerramento de dezembro, o índice de correção do salário nacional dos professores. Quer dizer que então vocês
6,67.
Não têm um impacto muito grande.
6,67, né? Já foi corrigido, inclusive no mês de janeiro já receberam.
Exato. Né? Isso aí vai acarretar então, uma dificuldade muito grande para vocês, porque essa correção que você dá em janeiro no salário dos professores, salário nacional, né? E é de cima para baixo, né? Tem que assumir, tem que engolir, não adianta, né? Então vai ser um problema muito sério para vocês.
Lembrando que já está a janeiro de 2017, a correção
7,67.
No mês de janeiro de 2017 já tem a correção do piso aqui. Porque são os 12 últimos meses. Então, janeiro a dezembro de 2017.
6,67. Vereador Elick, eu acho que ao início nós começamos pontuando aqueles itens, né? Eu acho que o senhor não estava, mas nós já havíamos pontuado a questão do aumento do endividamento e também o aumento do índice de pessoal. O senhor bem falou que acompanhou os relatórios anteriores e viu que está um aumento, né? Aí, só para a gente destacar de novo, a questão do aumento da dívida foi daqueles valores que existiam, mas não estavam escriturados. Nós falamos ao começo para os demais, né? E com relação à folha, esse aumento que resultou no último relatório e tem em função também, grande parte em função da folha do 13º salário ser computada somente em dezembro. Né? Então, é esse impacto, esse salto e a realidade em índices nós tivemos realmente agora ao final do exercício.
Eu cheguei a ouvir, vocês falaram da escrituração, reconhecimento de dívida, eu estava presente. O que acontece? A gente não chegou nesse ponto ainda do relatório, mas, vocês bem sabem, houve um aumento de 67 milhões em 2017 da dívida de Uruguaiana. Nós estamos falando em 40% da dívida de Uruguaiana tendo sido aumentada em um ano. 67 milhões em um ano. Eu vou pedir que vocês, isso posteriormente, que seja pontuado, quais são os elementos que integram esse aumento de dívida, quais são as amortizações, porque nós vimos aqui no começo que nós temos uma amortização de 5 milhões, foi amortizado apenas 5 milhões da dívida, e um aumento de 67 em um ano. Esse valor é tão estratosférico que eu tenho dificuldade de imaginar que tenha sido tudo fruto de maquiagem orçamentária. E se foi, nós estamos diante de um crime grave. Isso eu vou pedir depois que seja identificado o que foi amortizado e o que compõe esse aumento de 67 milhões, 40% da dívida de Uruguaiana, só nesse primeiro ano de mandato. Eu posso prever algumas coisas, mas outras eu confesso que eu não consigo nem imaginar do que se trata. É só para pontuar uma outra coisa que o senhor falou, que falou, pode ficar tranquilo que algumas medidas estão sendo tomadas, né? As medidas da LRF são claras do que tem que ser feito. E uma das coisas que o senhor citou foi a redução de C6. Tá? Eu tive a curiosidade de entrar no portal da transparência, tá? Para ver os valores gastos com C6 no final de 2016 e no final de 2017. Pode ter diminuído o número de C6, mas o valor aumentou bastante. Os valores aumentaram. A base de 2016, final, último mês, estava em R$ 225 mil por mês. A base de 2017 estava em 289. Aumentou mais de 60 mil por mês. Isso representa aproximadamente 30% a mais do que era gasto anteriormente. De um ano para o outro, final de 2016, final de 2017. Por mais que tenha se reduzido C6, esses são os valores que constam no portal da transparência. Então, nós não podemos falar de exposto de esforço reduzindo o C6, porque os gastos com CC em Uruguaiana aumentaram na ordem de R$64 mil por mês. Mas, se eu estiver errado, pode me corrigir, por favor.
Por favor, eu gostaria de fazer uma observação e que me cabe, porque eu tenho 21 anos de prefeitura, né, como servidor, e eu lhe digo que analisar uma folha de dezembro de uma legislação que perdeu a eleição em outubro não é um parâmetro. Porque quando se encerra um período eleitoral e quando se perde, tem que tentar correr atrás do tempo. Então, eu pediria que o senhor analisasse a folha antes de outubro, que é o período de plena campanha. Então, não recomendo como parâmetro, porque muito provavelmente em dezembro de 2016 já teriam mais de 80% dos CCs já estavam dispensados. Só aqueles com comprometimento de campanha deveriam estar trabalhando. Então, eu peço que o senhor repita essa pesquisa pegando a folha de setembro, digamos. E o senhor vai ver o valor. E quando eu referi a redução de gastos com CC, isso é notório. Essa casa aprovou. A reforma administrativa reduziu o número de cargos de CC e os valores da remuneração de cada um.
Só vou fazer um contraponto. Realmente, eu peguei diversas análises de dezembro. Se a tua análise de que existe um descomprometimento em dezembro é verdadeira, eu também não posso fazê-lo em setembro, porque nós teríamos um super inchaço. Também não me serve. Vou refazer essa pesquisa em outro momento mais isento.
Perfeito.
Tá. Vou fazer essa medida no mesmo isento. Mas só por esses dados não bate. Certo. Mas eu vou fazê-la novamente.
Certo,
vou seguir.
Quando eu me referi à redução do cargos, eu me referi à reforma administrativa que reduziu o número de cargos e reduziu o número de valores. Isso foi aprovado, a reforma administrativa, houve a redução significativa nas despesas com o CC.
Só para esclarecer também, vereador, depois eu lhe passo. A gente costuma fazer um resumo para exemplificarmos e sermos mais claros nessa audiência pública, e eu fiz esse relato no início. A questão da dívida dos 67 milhões, eu depois lhe dou minha fichinha aqui de controle, a escrituração de dívidas. Então, com a RGE Sul, que foi a última dívida escriturada, que foi no mês de dezembro, passou por essa casa, são R$13.761.779,90. INSS, R$4.600.000. Eu não vou dizer os números completos. PEMAT, R$401.000. Precatórios, R$36.795.000. E restos a pagar de exercícios anteriores, R$14.573.000. Isto nos dá o montante dos R$67.094.077,78. Então, quando esses números foram detectados por nós, nós fomos justamente buscar esta causa, da onde eles teriam surgido. Então, eles aqui estão exemplificados, no final da reunião eu lhe passo essas informações. A questão da folha também, gostaria de citar, logo quando nós fechamos este último quadrimestre, imediatamente nós, junto com a Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, fizemos algumas reuniões com secretarias específicas. Eu lhe diria assim, essa casa aprovou sim vários processos seletivos. Mesmo que a Secretaria de Educação, Saúde e Habitação e Assistência Social tenham recursos vinculados, inclusive, para pagar folha, elas são contabilizadas nesse índice prudencial. Então, a primeira coisa é estancar. Tanto é verdade que eu, numa das reuniões com alguns secretários, eu alertei que quando, da minha solicitação da Secretaria de Planejamento específico nessa casa para contratação de profissionais, e esta casa autorizou essa contratação, e eu me lembro muito bem, vereador Eric, que o senhor observou, concordando com a contratação, mas alertando lá, olha lá o índice prudencial, é mais contrato, é mais folha. Bom, por uma questão de coerência e entendendo a gestão como um todo, até agora nós ainda não contratamos e não tenho ainda a expectativa de contratar alguns técnicos. Mas o que eu disse ao secretário de outra pasta? Na minha pasta seriam 7 profissionais. Agora, como agentes de saúde, assistentes, estagiários na área de educação, agentes sociais, enfim, 30, 80, 100, 120, se nós formos pegar os números, e eles não são à toa, eles são necessários. É um complemento da estrutura de atendimento que tem que ter. mas este impacto é muito significativo, muitíssimo significativo. Então, junto com o secretário da Administração e da Fazenda, nós fomos alertar pessoalmente alguns colegas secretários que temos que conter, sim, os processos seletivos. Né? Resumindo a história da balança, temos que arrecadar mais e gastar menos em pessoal. Esse é o segredo simples, mas a matemática não é tão fácil. Precisamos dar assistência à saúde, precisamos dar assistência à educação, à assistência social, que são os que mais nos consomem a nível de contratação, de contratações. Né? E isto tem um reflexo direto nesse índice que hoje aparece 61%. Então, nós estamos alertando essas questões, né? Além dos comprometimentos já colocados aqui, da questão dos índices, do reajuste dos professores e do plano de carreira. Por isso, ainda discutindo com o secretário de administração, eu disse assim, como até hoje nós não sofremos sanções, não foram apontadas? O tribunal sempre nos diz também, olhe lá, olhe lá. Mas sabem que o grande problema está na área da educação. Esse reajuste que nós é imposto e que nós temos que cumprir. Né? Em detrimento disso, nós temos que balancear, sim, contratar. Qualquer contratação feita, seja ela paga com vinculado, obviamente com recurso livre, é direto, todas elas têm reflexo nesse índice. Então, temos que ter um maior controle.
Gostaria apenas de fazer um comentário, presidente. A administração pública ela é uma atividade muito cara, é onerosa para o cidadão. Eu não estou preocupado do tamanho da máquina, desde que ela seja efetiva, desde que ela seja cumpra a sua função. Né? Nós estamos diante de um problema nacional, né? Questão do impacto financeiro. A maioria das prefeituras não está conseguindo reduzir, exatamente porque tem que obedecer o aumento que é dado para os professores. No ano passado, houve uma revisão do servidor, não foi repassado, não teve condições de repassar. Esse ano, provavelmente, também não vai ter aquela revisão para os servidores. Já se comentava anteriormente que isso é um problema criado até pelo próprio governo federal, na medida em que ele obriga você a manter o piso salarial. Não se avançou nunca mais no posicionamento do Ministério, deixar de fora, porque assim, ó, hoje quando a gente aprova, eu tenho acompanhado assim, que a gente aprova a contratação de alguns profissionais aqui nessa casa, normalmente nós estamos repondo aqueles que tiveram o seu contrato terminado. O impacto pode ser até pela atualização do salário, enfim, mas aqueles já estavam na nossa conta, de salários. Simplesmente tivemos que recontratar ou os mesmos, ou o mesmo número de outras pessoas. Então o impacto continua o mesmo. Só que governo federal não dá para fugir. Base, o piso salarial não dá para fugir. Então, a gente sabe, várias medidas foram tomadas. Né? O prefeito Schneider já vinha tomando essas medidas, obrigatoriamente ele já vinha para poder baixar o limite prudencial. Né? E até hoje nós estamos discutindo essa questão. Tá? Então, assim, ó, há possibilidade de se buscar fora, de discutir isso a nível de Ministério da Fazenda, sei lá, quem coordena o Ministério da Educação, levar para os nossos representantes a nível de Brasília, essa preocupação que a gente não conseguimos mais, estamos torcendo a camiseta, já não tem mais, enxugou tudo que tinha. Porque não adianta também, ó, você cortar o número de pessoas para trabalhar nos setores e aquele setor ficar ineficiente. Então, tu está pagando umas pessoas que não devolvem para a sociedade o seu trabalho. Servidor público é para servir o cidadão público, né? Para servir o cidadão que está nos pagando os impostos. Então, não adianta. Reduz, tira a qualidade daquele setor, fica lá o dia todo sentado, não sabe, não fiscaliza, não faz aquilo, mas reduziu o número. Aí não adianta, aí o corte burro. Tu está pagando para as pessoas não trabalhar, porque não tem condição de tu fazer uma vistoria, por exemplo, tu sair com duas, três pessoas num determinado local onde tu precisa de 10 para fazer uma vistoria bem feita. Então, são coisas que são discutidas. É aleatório, é fosfórico a discussão, mas ela tem que ser levada em consideração. Que isso aí é uma solução que nós todos temos que buscar juntos. Legislativo, executivo, todos nós temos que achar uma solução. Abrir uma grande discussão, um seminário, enfim, a nível de prefeitura, se for o caso, a Câmara pode puxar, para a gente discutir exatamente isso, porque todo ano, todo trimestre, a gente está debatendo sempre o mesmo assunto e a gente não encontra uma solução aqui na frente, nos nossos olhos. Mas essa é a obrigação nossa, de buscar essa solução, mesmo que ela esteja lá em Brasília.
Uma duvidazinha. Tá. Nós estamos falando aqui de comprometimento com despesa de pessoal, que na verdade é um percentual em cima do RCL, da Receita Corrente Líquida. Esse valor de 232 milhões é o valor já com as deduções?
Sim, já é o valor com as deduções. Nós identificamos que no quadrimestre anterior, nós tivemos uma RCL 4 meses antes, isso com fechamento lá em agosto, de 240 milhões. Identificamos uma queda na RCL entre um quadrimestre para o outro, do segundo para o terceiro. Isso porque a RCL entra no cálculo da despesa pessoal, auxiliou no crescimento desse comprometimento, nesse índice, a elevação desse índice. Não foi só o crescimento real da despesa de pessoal, mas como também uma redução na RCL. O que, que nós conseguimos identificar na diferença entre um quadrimestre e o outro? No segundo quadrimestre, com o fechamento de 240 milhões, estava computado o retorno do FPM da repatriação, 4 milhões e meio. Isso elevou e no terceiro, não entrando no cômputo essa repatriação no FPM, nos deu uma queda na receita. Além de outras receitas menores que tiveram reduções. Tá?
Mais uma dúvida aqui. Ano passado, tá? na primeira prestação de contas do ano passado, nós tivemos escriturações de dívidas também que ingressaram na dívida consolidada. Vocês têm aí os dados de quanto de restos a pagar foi escriturado no ano passado? Você tem aí na mão, por acaso? Isso. É, porque os restos a pagar que não são pagos no exercício são escriturados e passam a ingressar na dívida consolidada. Aqui, nós tivemos 14 milhões de restos a pagar que estão sendo escriturados agora. Sim. É. Isso é uma quantia muito grande. Eu queria saber quanto foi deixado de pagar de 2015 para 2016 para 2017, para fazer um comparativo. É. E esses valores de precatórios de 36 milhões, quase 37, são precatórios que deveriam ter sido pagos este ano e não foram pagos, seria isso?
Pode repetir a pergunta, por favor?
Qual delas?
A última. Tá.
Esses valores aqui de precatórios não estavam escriturados? Como assim não estavam escriturados? Não estavam contabilizados, previstos?
Não, com relação aos precatórios, o Tribunal de Justiça manda atualizações.
Sim.
Tá? Aí essa diferença, ou são novos precatórios, ou com relação à atualização de valores. Aí é escriturada essa diferença.
Ok. E quanto aos restos a pagar, vocês têm esse dado aí, por acaso, ou não? Só me fazer um comparativo. Daqui a pouco pode mudar, daqui a pouco.
Eu posso botar no final, acho.
Tá, ok, pode ser. Né?
Pode ser.
Ok.
Eu tenho aqui no pendrive.
Eu passo os trabalhos ao meu vice-presidente, Fernando Tarragô, e vou me assentar 2 minutinhos, tá? E já volto.
Assumo os trabalhos. Podemos dar continuidade aos...
Bom, entrando então, manutenção e desenvolvimento do ensino. As receitas resultantes de impostos, nós temos 35.711.000 de arrecadação e transferências constitucionais 117.255.000. para nos dar um total de receita de R$ 152.962.841,36. Onde essas receitas são incidentes para cálculo do índice de aplicação mínimo de manutenção e desenvolvimento do ensino, onde deveríamos aplicar 25%, correspondente aos 152 milhões, nós vamos ter 25% disso. O município deveria aplicar R$ 38.241.000. Na realidade, o município arrecadou despesas liquidadas um total de R$ 43.535.821,26. Isso corresponde a um percentual da receita, do total de receitas, de 28,46%. O mínimo que deveria ser aplicado seria 25%, então 3,46% foi aplicado a mais em educação do que o mínimo previsto. Dessa aplicação, nós podemos... 57.909.000 foi ensino fundamental. Em educação infantil, 19.675.000. Com relação a investimentos em saúde, ações e serviços públicos em saúde, também é o cálculo semelhante. Nós temos um total de impostos, 149 milhões, onde deve incidir o índice de 15%. O município deveria aplicar no mínimo R$ 22.382.000 e aplicou R$ 27.869.521,40. 18,68%, também acima dos 15% mínimos a serem aplicados em saúde. Desses 27 milhões, foram aplicados R$ 10.398.000 em atenção básica, R$ 11.966.000 em assistência hospitalar e ambulatorial, em vigilância sanitária, R$ 29.327.000, vigilância epidemiológica, R$ 178.653. Em outras subfunções, R$ 21.098.000. Totalizando aplicado, é R$ 43.671.000.
Passo os trabalhos à nossa presidência, que retornou.
Obrigado, e retomo os trabalhos.
Entramos, então, na demonstração da dívida e resultado nominal, onde nós tínhamos, em 31 de dezembro de 2016, R$ 165.031.267,75. Em 31 de dezembro de 2017, nós atingimos R$ 232.125.345,53. Um aumento da dívida de 40,66%. Discriminando, então, o saldo em 31 de dezembro de 2017 de passivo exigível a longo prazo de R$ 84 milhões, sendo discriminado em financiamentos internos R$ 29.391.000, financiamentos externos R$ 5.294.174,00, parcelamento e renegociação de dívidas de tributos, R$ 5.637.987,00. Contribuições previdenciárias, R$ 29.477.574,00. Demais contribuições sociais, R$ 57.336. Aqui o FGTS aparece como zerado, porque ele foi reenquadrado nesse quadrimestre. Lá em parcelamento e renegociação de dívidas de tributos. Tá? Instituição não financeira, R$ 14.573.000. No outro quadro, a gente vai discriminar melhor o que é cada uma dessas dívidas. Tá? Precatórios a pagar, R$ 147.693.000. Com relação a deduções da dívida, não tivemos deduções porque o caixa disponível de R$ 32.275.000 em 31 de dezembro de 2017 foi absorvido pelos restos a pagar processados. Aí ele acaba anulando as deduções. Então, nos dá um resultado nominal de R$ 67.094.077,78. Esse corresponde à diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016. Com relação à reestimativa apresentada nessa casa em 7 de novembro de 2017, onde previa um crescimento da dívida de 17 milhões, nós tivemos um aumento bem maior do que essa reestimativa, chegamos a 67 milhões. Aqui nesse outro quadro, a gente vai discriminar melhor essa diferença da dívida. De 165 milhões para 232 milhões, um aumento de 40%, onde nós tivemos um grande aumento aqui no passível exigível a longo prazo, onde temos financiamentos internos, financiamento PEMAT, ele aparece aqui de, era 13 mil, onde se incrementou os pagamentos do PEMAT, subiu esse financiamento para 414 mil. Batsul de 958, teve amortizações, chegou a 796 mil. Aí teve uma queda. Parcelamento RGE, foi escriturado 28 milhões. Não, aqui não aparecia a parcelamento da RGE, mas vamos ver bem abaixo. Acho que não consigo demonstrar aqui. Ele aparecia como parcelamento AS Sul. Aí nós tínhamos 14 milhões. Foi escriturada essa diferença agora. Parcelamento AS Sul não aparece. Aparece o parcelamento RGE, 28. Então foi escriturada essa diferença dos 28 para 14. Eu tenho informações que o tribunal orientou a Secretaria de Fazenda a escriturar todo o total da dívida, que seria 28 milhões, porém, existe um acordo que, se esse parcelamento for pago em dia, isso foi noticiado até pelo o prefeito Rony, o município vai pagar efetivamente 13 milhões dessa dívida. Uhum. Tá? Então, 15 milhões seria um abatimento dessa dívida por pagamento em dia, mas o tribunal orientou que fosse escriturada toda a dívida, caso não tenha o adimplemento desses pagamentos em dia. Prosseguindo, então, temos a dívida Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí, 103 mil. Financiamentos externos, nós tínhamos o Banco Mundial, que era 6 milhões e 29 mil, em 2016, e foi para 5.294.000. Tivemos uma amortização dessa dívida. Parcelamento e renegociação de dívidas de tributos. Você pode verificar que é um novo enquadramento, né, uma orientação do tribunal. Criou esse novo enquadramento aqui na demonstração da dívida, que seria a renegociação de dívidas de tributos. Lá em 2016, nós não tínhamos aí essa dívida, mas ela está demonstrada em separado, mas lá embaixo, em 2016. FGTS, nós tínhamos 7 milhões aqui, 376 mil. Tá? E hoje, em 31 de dezembro de 2017, nós temos 5.136.000 de dívida de FGTS. Esse valor também teve amortizações. Com relação ao PASEP também, ele não aparece aqui em 2016. Estava enquadrado em separado aqui também demais contribuições sociais, 473 mil. O PASEP teve um incremento, uma escrituração e chegou a R$ 501 mil. Depois, parcelamento do INSS. Teve escrituração também do parcelamento do INSS na ordem de 4 milhões e quase 5 milhões. onde essa dívida cresceu de 24.824.000 para 29.477.000. Aqui o fundo de contingência da ACLAN, nós também tínhamos ele enquadrado lá embaixo, lá no final da lista, era 37.000. Esse fundo foi escriturado aqui em demais contribuições sociais, hoje nós temos ele escriturado como dívida de, em 59.745. O parcelamento PASEP nós já havíamos abordado anteriormente, FGTS também. A instituição não financeira, discriminando o que, que é aqui a instituição não financeira, seria o parcelamento com a S-Sul, que passou a ser enquadrado lá em cima em financiamentos internos. Tá? Restos a pagar de exercícios anteriores, 14.573.000, são restos de 2016 para trás, que foram escriturados. Demais dívidas contratuais, também houve um reenquadramento, ela não consta aí mais acima.
Ô, Márcio, a gente tem, eu gostaria que pudesse se disponibilizar esse quadro, se possível, que não consta aqui para a gente, né? Não está no nosso relatório aqui. Uhum. E eu imagino que vocês também tenham um desse do ano passado, aqui, igual a esse. Tem? Podem me arrumar depois, por favor, os dois. Uhum. Tá. Não é só isso, que eu gostaria de fazer um comparativo depois. É, se possível, enviar aqui para a comissão, para o protocolo, né? Para todos terem acesso às duas tabelas. Na verdade, eu estou pedindo esse daqui, que não consta para a gente, e também um semelhante a esse do ano passado, para ver essas não escriturações. Porque, veja, restos a pagar de 14 milhões hoje, é óbvio que esse valor ele tinha que ter algum resto a pagar anteriormente. Senão, a gente vai incorrer em outro problema. Por que, que o governo anterior não tinha restos a pagar e este tem? Que aí eu vou ter que botar a culpa no tal do decreto de calamidade pública. E é isso que eu estou querendo entender e fazer um paralelo entre esses restos a pagar e o surgimento do decreto de calamidade pública. Né? E isso é um resultado, é porque isso é importante. E outra coisa que me preocupa muito é que se a dívida está galopando desta forma, pelo não pagamento dos precatórios e a incidência das correções e dos novos precatórios eventuais, mas eu não sei quantidade de ações judiciais que nós temos que incorressem em precatórios ou em RPVs, isso aqui vai bater 120% ano que vem. Porque se for acontecer isso de novo, bate ano que vem. E aí nós perderemos uma quantidade estúpida de transferências para a Uruguaiana. E é uma preocupação que eu tenho desde 2015, que eu venho falando desde lá e falei muito em 2016, quando nem vereador era ainda. Né? Isso me preocupa bastante. Bastante. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas ainda.
O quadro de restos a pagar vai aparecer no quadrimestre próximo.
Então, deveria ter alguma coisa de restos a pagar anteriormente também.
Esse foi escriturado, corresponde 2016 para trás, 5 anos para trás foi escriturado. Tá? Na realidade, vai ser escriturado, 5 anos para trás não. Foi escriturado os de 2016, 14 milhões.
Então, os gastos feitos em 2016 e não pagos em 2017. É isso que está aparecendo. Não pagos em 2017. É esse que é o problema. De 2016, não pagos em 2017. É esse que é o pulo do gato. E eu quero dar uma olhada no que acontecia antes.
Thank you.
32 milhões, se eu não me engano. É.
Ah, Márcio, só queria uma dúvida que eu tenho. A despesa de pessoal com os terceirizados, né, vamos dizer assim, o pessoal da UPA, por exemplo, estão incorrendo no quadro de pessoal ou não?
Não incorre no quadro de pessoal.
Não. E o tribunal aceita ou não aceita isso? Quero saber a posição do Tribunal de Contas em relação ao pessoal contratado terceirizado, se ele aceita ou não aceita.
Na realidade, o tribunal ele avalia algumas contratações e algumas ele incorpora depois como gasto de pessoal.
Incorpora igual.
Incorpora depois. Algumas. Ele avalia algumas contratações.
Então tem que ter um pouco de cuidado por causa do índice também aí, porque tem serviços terceirizados que não estão constando.
Acho que a Sheila pode colaborar, que ela tem um posicionamento correto para trabalhar na contabilidade.
Eu tenho mais uma dúvida, se alguém não tiver mais uma. A minha dúvida é contra aos duodécimos repassados para a Câmara. Tá? Até onde a gente sabe, são 6% que incidem sobre a receita corrente líquida. Qual é o cálculo que tem que ser feito?
São 6% sobre algumas receitas, né? Não é sobre a receita corrente líquida.
Tá.
Não é todas as receitas, se excluem algumas receitas de
repasses
saúde,
constitucionais
de educação, isso.
Repasses constitucionais.
Repasses constitucionais, isso.
Tá. Márcio, só uma perguntinha. Em 2016, nós tivemos uma dívida sobre o INSS de R$ 24.824.528. E já em 2017, essa dívida aumentou em R$ 29.477.000. Como é que, de um ano para o outro, nós tivemos um acréscimo de 3 milhões?
Quer responder?
Aqui? Tá bom então, tá, esclarecido. Obrigada.
Bom dia. Quanto aos terceirizados, esse relatório que o Márcio está passando para vocês, ele é o relatório da STN, que a gente entrega para o Tesouro Nacional. O PAD, ele pode, geralmente os auditores, eles incluem, né, a UPA, a Destaque, que é sempre eles vêm para fazer a auditoria e eles aumentam o nosso índice de pessoal baseado nisso aí, que são terceirizados contratados no lugar de servidores, né, tendo o quadro, que é outro, assim, se nós formos pensar em todos os quadros, aumentaria muito mais, porque nós temos as perícias contábeis que são pagas, não, terceirizadas, que devem ser incluídas, né? Então, todo o valor que é pago a qualquer substituição de serviço que consta no quadro, tipo, se eu vou contratar um contador terceirizado, ele tem que contar. E isso, a prefeitura ela não está contabilizando direto a despesa de pessoal. Ela espera o tribunal apontar para fazer essa inclusão. Então, na realidade, esse índice que nós temos aqui, ele é o índice que foi para a STN. O índice do PAD, ele é calculado diferente porque ele inclui e exclui o imposto de renda, então ele dá um valor a menor. Mas, mesmo assim, depois tem a inclusão desses terceirizados.
A questão de metodologia é diferente.
Sim, sim.
De cálculo.
Não, tanto é que eu sei, o Tribunal de Contas tem uma visão e o Tribunal de Justiça tem outra visão. Né? Quer dizer, às vezes, assim, até deixar o Tribunal de Contas apontar, mas o Judiciário segura. Né? Então, aí é uma coisa que eu queria saber só como é que vocês estão avaliando isso aí. Fica na expectativa.
Com relação aos resultados, então, apresentados aqui, podemos concluir que o resultado primário, nós tivemos um superávit primário de R$ 9.365.933,28. Resultado nominal resultou em reconhecimento de passivos e também superou a meta prevista, demonstrando um crescimento do endividamento do município. A despesa de pessoal do executivo extrapolou os limites legais, chegando a 61,69%. Com relação à dívida consolidada líquida, comprometimento em relação ao RCL não deve ultrapassar 120%. E ele atingiu 99,69%. Está abaixo dos limites do Senado Federal, porém muito preocupante. Tá? O município atende esse quesito, está abaixo dos limites legais, mas está muito preocupante já esse valor. Fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017.
O secretário vai fazer uma colocação.
Está encerrada a demonstração.
Bom, agradeço a presença de todos, o nosso secretário, o adjunto, o doutor Marcelo. Foi uma audiência de altíssimo nível, muito bem explanada. Né? Agradeço a presença de todos os vereadores, os membros desta comissão. Tá? E lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do primeiro quadrimestre de 2018 será realizada no mês de maio de 2018, tá? Sendo a data, o horário e o local da audiência fixados pelo Poder Legislativo, informando ao Executivo e ao público em geral. Deixamos também o anúncio aqui que tudo que foi apresentado, né, está sendo disponibilizado no nosso SAPL, aqui da Câmara Municipal, para que a comunidade fique inteirada de todos os assuntos que foram apresentados e debatidos nessa audiência pública. Eu passo a palavra ao vereador Wilson Brites.
Senhora Presidenta, eu gostaria que quando fosse ser feito o relatório, se tivesse uma reunião anterior da comissão, para que se coloque, nós colocamos as reivindicações e tudo que foi falado aqui, que nós apresentamos no nosso relatório da comissão, esses pedidos de providência ao Executivo, até algumas coisas que constam aqui, ó, que seja mais claro, né, alguma coisa que esteja mais claro, que tem, e às vezes a gente não entende e fica questionando. Mas que a reunião da comissão sirva para isso. Que nós, vereadores, buscamos um entendimento melhor sobre os assuntos que virão nas próximas reuniões de metas fiscais. Obrigado.
Bem lembrado, vereador. E fica aqui já o registro na nossa comissão. Fica a nossa ata à disposição dos senhores para assinar. E, em nome de Deus, encerramos a audiência pública realizada hoje. Muito obrigada a todos.